Política.
Semana de muito trabalho na Câmara Federal. Mudanças no programa habitacional Minha Casa Minha Vida, criação de uma empresa para gerir contratos de funcionários terceirizados nos hospitais universitários e também contratação de professores para as federais. Essas são algumas das 14 medidas provisórias que trancam a pauta de votações da Câmara nessa semana e que têm prioridade de votação. Devem ser apreciadas amanhã.
Uma das medidas provisórias estabelece novas regras para o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Assinada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevê construção ou reforma de 2 milhões de moradias até 2014 e prioriza o atendimento às famílias chefiadas por mulheres e desabrigados provenientes de áreas de risco. A medida também aumenta os recursos disponíveis para o Fundo de Arrendamento Residencial, uma das principais fontes de financiamento do programa. O valor passaria de 14 bilhões para 16 bilhões e 500 milhões de reais. Mas será que essas mudanças podem fazer com que o Minha Casa Minha Vida saia do papel? E quais outros fatores entravam o programa habitacional? Sobre esse assunto, a repórter Júlia Guimarães conversou com o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Nabil Bonduque. Acompanhe.
Uma das principais bandeiras aí, né, da campanha de Dilma Rousseff, o Minha Casa Minha Vida, ele está parcialmente estagnado. Desde o início desse ano, nenhum projeto, né, de famílias com renda de até 3 salários mínimos foi assinado com a Caixa, que pode ser aí reflexo desse contingenciamento de gastos do governo. Será que essa medida provisória que está aí na Câmara essa semana, prevendo algumas alterações para o Minha Casa Minha Vida, pode deslanchar o programa neste ano?
É, na verdade, essa medida provisória se refere ao chamado Minha Casa Minha Vida 2, posto que o Minha Casa Minha Vida, o primeiro, né, ele atingiu a meta do 1 milhão de casas contratadas, unidades habitacionais contratadas. Então, na verdade, essa revisão que está sendo feita, ela é uma adaptação do primeiro projeto, e eu acredito que a partir de agora vão ter novas contratações. Mas eu acho que o problema não é nem esse, né? O problema é como efetivamente garantir que ele possa se integrar da cidade de maneira mais harmônica e não com projetos que, de certa forma, possam vir a gerar outros efeitos e impactos indesejáveis.
E, professor, essa medida provisória estabelece que famílias chefiadas por mulheres, né, tenham prioridade na hora de financiar um imóvel do Minha Casa Minha Vida. É, na sua avaliação, essa é sim uma proposta que pode aí ajudar a reduzir esse déficit habitacional do Brasil?
Olha, eu não diria que ela ajuda a reduzir o déficit, ela ajuda a focar melhor o financiamento em famílias que talvez tenham mais necessidade, por ser uma família chefiada por mulheres, geralmente de baixa renda, são famílias muito vulneráveis. O problema é que, de certa forma, seja 1 ou 2 milhões de unidades habitacionais, ainda não dá conta da magnitude não só do déficit, como também das demandas futuras, que são muito grandes no Brasil. Ou seja, se formam no Brasil mais de 1 milhão de famílias por ano, o que significa que nós estamos sempre um pouco atrasados no financiamento habitacional.
Hoje esse déficit é de quanto, professor?
Aproximadamente de um pouco mais de 6 milhões de unidades habitacionais, mas, como eu falei, o Plano Nacional de Habitação, ele calculou em cerca de 23 milhões de unidades de famílias que deverão se formar até 2023.
Isso que o senhor falava sobre atender as famílias mais vulneráveis. É nisso que foca também essa prioridade de financiamento para famílias que moram em área de risco, né, ou insalubres. A gente viu aí em janeiro deste ano, nas fortes chuvas que atingiram a região serrana do Rio, milhares de pessoas que ficaram desabrigadas justamente por morar em áreas perigosas, né? Priorizar o financiamento para essas pessoas resolve o problema?
É uma medida que tem que ser tomada, né? Não quer dizer que vai resolver o problema, porque, como eu falei, a demanda é muito grande. E o que tem acontecido também com muita frequência na nossa cidade, ao mesmo tempo que o governo lança um programa como Minha Casa Minha Vida, ele também, através de uma série, não só o governo federal, mas, aliás, principalmente os governos municipais e estaduais, realizam obras públicas que muitas vezes expulsam famílias, removem famílias de áreas de alojamento assentadas, e essas famílias sem alternativa muitas vezes acabam indo para a área de risco. Então, o problema é a formação dessas áreas, às vezes, supera o próprio atendimento. Veja que dentro do próprio programa Minha Casa Minha Vida, né, apenas 40% das unidades elas são destinadas às famílias de renda abaixo de R$ 1.500, né, o que significa que exatamente no ponto onde existe a maior vulnerabilidade, nós não temos o atendimento na magnitude que era necessário, inclusive porque desse déficit habitacional, 90% das famílias estão nessa faixa de renda mais baixa.
Esse foi o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Nabil Bonduc, analisando aí as mudanças do programa Minha Casa Minha Vida em pauta no plenário da Câmara Federal.